Ronaldo Cortes vem se tornando cada vez mais divertido e conhecido porque ensina finanças com as suas músicas e rimas. Seus vídeos de rap já alcançaram mais de 500 mil views. É sério. Ele diz assim, eu faço rap que te ensina finanças. E ele tem um canal, né, e que traz aqui vídeos muito legais. Bom, vamos conversar com ele e já já também mostrar um pouco desse trabalho que ele diariamente publica nas suas redes sociais. Professor Ronaldo, seja bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia, como é que estão as coisas?
Tudo ótimo, agora melhor ainda, vamos aprender a investir bem o nosso dinheiro, né?
Com certeza, com certeza. Obrigado pela oportunidade, muito feliz de estar participando, viu? Uma honra.
Bom, eu quero te apresentar um pouco mais aqui ao nosso ouvinte, porque é o seguinte, o Ronaldo Cortes é especialista em investimentos pela Ambima, Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, autor de 4 livros sobre finanças e muitas outras especialidades também. Professor Ronaldo, você encontrou uma forma criativa de ensinar para essa galera jovem, né, através da música, como investir bem o dinheiro, é isso?
Exatamente. Tudo isso começou, eu sou professor de educação financeira para jovens, né? Então o ensino médio se tornou obrigatório a educação financeira em 2020, em sala de aula. E eu decidi criar o meu material, o meu cronograma para lecionar ali em uma escola de São Paulo, hoje eu sou aqui de Florianópolis. E nessa eu decidi facilitar o conteúdo aí por meio das músicas para os alunos e de repente no colégio virou uma febre. Todo mundo gostou bastante. Quando eu fui para as redes sociais, por incentivo dos alunos, inclusive, começou a dar bastante repercussão. E hoje, bom, eu vivo de aulas e também dos conteúdos que eu produzo na internet.
Como é que você consegue conciliar o tempo de professor também com a criação desses conteúdos? Porque leva tempo, tem que ensaiar, tem que cantar, tem que fazer a rima legal e tudo mais. Né?
Exatamente. Tem que ter uma boa gestão do tempo, né? Assim como a boa gestão do dinheiro tem que ser feita, a do tempo a gente tem que aprender cedo ou tarde, né?
Bom, eu vou apresentar aqui um vídeo que você gravou, inclusive esse é o vídeo do 26, é o 26 de dezembro. Vamos ouvir.
Vamos lá.
Bom dia. Nada como começar a semana bem informado. Chegou o noticiário do mercado em rap. Esse aqui é o Rap Day.
Bom dia, com mais uma semana começando. Um tchau pra 22, pois é a última do ano. Bolsa semana passada seguiu clima positivo, com alta nos 5 pregões consecutivos. Quase 7% na alta semana passada. O dólar 5,15 tá dando uma segurada. Por aqui os gringos seguem investindo na B3. Oportunidades fazem bater recorde outra vez. Bolsas em Nova York e Europa tão fechadas. E se só amanhã então retornam os trabalhos. A China anunciou que não vai divulgar mais nada sobre dados de Covid diariamente atualizados. Esse primeiro-ministro russo decretou o seguinte: vai ter corte na oferta de petróleo pra quem disse que praticará o teto de preço lá do G7. Com isso, o petróleo em um alto preço segue. A Petrobras subiu bem com o acontecimento. IPCA 15, sexta-feira, 0,52%. Uma alta leve e bem parecida com novembro. Se seguir a inflação, no ano fecha em 6%. E segue essa semana o grande mistério: quem assume as estatais e o resto dos ministérios. O possível atentado rolou sábado em Brasília. Com isso, a segurança na posse reforçaria. Talvez durante a semana o clima seja mais tranquilo. Alta sexta, CVC, Qualicorp e positivo. É o rap que atualiza presente mais uma vez. Desejando uma ótima semana pra vocês.
Bacana, olha, rolou até o rap do Natal vestido de Papai Noel, hein?
exatamente. Tive que dar um Feliz Natal de um jeito diferente.
Bacana.
Gostou?
Bom, adorei, bom demais. É algo inédito, eu nunca vi nada igual, parecido. E eu acho que foi uma forma muito legal, uma sacada legal que você encontrou de colocar na cabeça dessa gurizada aí que já começa a ter uma autonomia financeira de como investir bem a sua grana, né?
Com certeza. Tornar um pouco mais agradável, né, esse assunto que às vezes parece chato e complicado, mas que na verdade não é. É muito simples.
Verdade. Você é formado em administração de empresas, com ênfase em finanças pela FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, e tem várias outras formações também. Autor de 4 livros, sempre ensinando a pessoa como investir de forma simplificada, né? Cuidar da grana, do dinheiro. Bom, como é que está sendo a recepção? Você disse que entrou muito bem. A rapaziada aí está encarando bem e está aceitando legal o seu conteúdo, né?
Sim, sim. Até muito bacana, mas grandes nomes aí do mercado, como o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP Investimentos. Eu tive a oportunidade de fazer uma produção contando a história dele, mandei para ele. Então eu tive um apoio muito forte de grandes nomes, tanto do mercado financeiro como de fora. Então, além de ser algo inovador, o pessoal tá gostando bastante, essa repercussão está ajudando muito.
Professor Ronaldo, explique para a gente o que é um título, o que é o mercado financeiro, como é que se investe, né? Uma dica superficial, é claro, né?
Maravilha. Bom, é muito simples. Basicamente, quando a gente vai investir o nosso dinheiro, a gente tem, de uma forma geral, duas formas de investir. A primeira delas, você pode emprestar dinheiro para alguém, que no caso pode ser ou para o governo, ou para uma instituição financeira, ou para uma empresa. Nesse caso, você empresta o dinheiro e eles têm uma dívida com você, claro, te remunerando com juros. Esse empréstimo para uma dessas três organizações é o considerado renda fixa. Por quê? Porque você tem pré-definido, pré-estabelecido quanto você vai receber. Aqui você tem menos risco. Emprestar dinheiro para alguém. Só que do outro lado, a gente tem uma segunda alternativa de investimento, que você corre um pouco mais de risco, que você tem a possibilidade de se tornar sócio de projetos, que seria o investimento em ações, basicamente, ou cotas de fundos. Então, hoje, você precisaria ter uma gestão do seu patrimônio de forma mais adequada. Claro que cada investidor tem o seu perfil, mas inicialmente, é legal você entender quais são os ativos que você pode investir dentro dessas classes, a renda variável e a renda fixa. E é muito interessante porque a gente consegue analisar as empresas, qual o setor que ela está inserida, os balanços patrimoniais, os dados financeiros dela trazem muita informação para a gente ver onde a gente pode investir, o que faz mais sentido para os seus objetivos. Eu gosto de falar que o ideal não tem investimento certo ou errado, existem investimentos mais adequados aos seus objetivos. Então, antes de fazer uma recomendação, uma consultoria, é muito importante conhecer os objetivos da pessoa, conhecer a saúde financeira dela hoje, para, de acordo com isso, a gente entender as melhores formas aí de atingir no prazo que a gente tiver.
Qual é a quantia mínima para começar a investir?
Ó, a partir de R$30 já consegue começar a investir, até menos, viu?
Muito bem. Aí investe no Tesouro Direto, é isso?
Pode ser. Ou Tesouro Direto. Você também consegue comprar uma ação com esse valor. Alguns títulos de renda fixa também. Vários bancos digitais têm a possibilidade de você aplicar na renda fixa, né, com garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é basicamente um fundo mesmo que garante até R$250 mil, caso o banco quebre, ou seja, caso você, a instituição que você emprestou o dinheiro, ela quebre, venha a falir de alguma forma, você tem essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, a partir de R$30, tanto renda fixa quanto variável, você consegue sim começar a investir.
Perfeito. Quanto do meu salário, quanto da minha renda eu devo investir para não ter aí um comprometimento muito grande?
Olha, o ideal seria investir até 30%, mas eu entendo que tem muita gente que não consegue. O mais adequado é você criar o hábito, tendo o hábito de investir, que eu percebo que é muito... o mercado carece muito desse hábito de investir, de ter um compromisso mensal de aplicar o seu dinheiro. Então, tendo um compromisso que seja de 10%, 5% já é muito válido. Sempre reforçando, o primeiro passo do investimento é você ter uma reserva de emergência, de segurança, para que possíveis imprevistos sejam aí supridos com o capital que você guardou. Então, primeiro passo, uma reserva de emergência, que é recomendado entre 6 a 12 meses do seu custo fixo mensal.
Ronaldo Cortes, falando conosco hoje, Ronaldo, desculpa te interromper aqui. Me responda, essa forma criativa de ensinar mercado financeiro, que é revolucionária e está fazendo muito sucesso, eu quero perguntar para você, para comprar ações, né? Qual é a ação que apresenta menos risco? Tem muitas ações no mercado, grandes empresas estatais, empresas privadas, como é que funciona isso?
Sim, na verdade, quando a gente fala de risco, principalmente em ações, a gente está falando de um risco que é o risco de mercado. O risco de mercado está ligado à oscilação de preços. Tem ações que elas são muito sensíveis a acontecimentos de mercado e, consequentemente, a volatilidade, o preço dela tende a variar mais. Então, quando a gente fala de ações de menos risco, são ações que as pessoas precisam consumir sempre. Um grande exemplo de setor de baixa volatilidade é o setor de energia elétrica, que eu gosto bastante, porque apresenta pouca volatilidade e as pessoas sempre vão precisar pagar a continha de luz ali. Então, ele tem pouca sensibilidade ao mercado. Então, dentre os setores de ações, claro que existem vários, mas só te dando um exemplo de menos risco, ou seja, menos volatilidade, a gente tem o setor de energia elétrica como um exemplo. Do outro lado, correndo um pouco mais de risco, petróleo. Petrobras é uma das ações mais voláteis da Bolsa de Valores. Tem muita sensibilidade internacional, principalmente da China, fatores da China, da Rússia, esses conflitos da Ucrânia que aconteceram, impactaram muito o mercado e a Petrobras acaba sofrendo essa oscilação. Então, dois setores de exemplo aí, energia elétrica com pouca volatilidade, um risco um pouco menor, e petróleo com uma volatilidade um pouco maior.
Nós crescemos ouvindo do papai, da mamãe, dos avós, que a poupança era sempre uma necessidade fundamental, ter uma reservinha, mas a poupança perdeu... Ela perdeu muito mercado, né? No que se transformou a poupança hoje?
A poupança, confesso que eu também cresci ouvindo muito sobre poupança, sempre deixar um dinheirinho na poupança. Mas, na verdade, a poupança, ela acaba não sendo um investimento muito adequado pelo seguinte motivo. Hoje, a poupança, o que é? Você está emprestando capital para o banco. E a poupança, ela te pagaria ali, em média, 70% da nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Se a gente for emprestar dinheiro para o governo, que é um pouco mais seguro do que investir para o banco, né? Ou seja, a chance do banco quebrar é muito maior do que o governo, do que o Brasil quebrar, o governo, ele te paga 100% da taxa Selic. Então, a poupança, ela não vale muito a pena, porque você corre mais risco e você tem uma rentabilidade menor. Enquanto, se você emprestar para o governo, investir no Tesouro Direto, em títulos públicos, você recebe 100% da taxa Selic e o seu risco acaba sendo menor. Então, de um modo geral, é sempre uma relação de risco e retorno que a gente tem que olhar. É até um aviso, uma dica, né, para os nossos ouvintes aí, que muita gente, às vezes, na hora de investir, foca só no retorno e na rentabilidade. E nessas, acaba entrando em algumas ciladas, algumas furadas do mercado financeiro, que existem muitas, né? E aí esquece do risco que se está correndo. Então, o risco tem sim que ser levado em consideração. Nesse caso da poupança aí, considerando o risco, o retorno, valeria mais a pena emprestar o dinheiro para o governo em títulos do Tesouro Direto aí, para receber mais com um risco menor.
Professor Ronaldo, esses cursos que ensinam a pessoa a investir, né, tem muitos aí, inclusive pela internet, né, quais são os cuidados que se deve ter para, na hora de contratar um curso desse, não cair numa cilada?
Maravilha, isso é muito importante. Boa pergunta. Primeiro ponto, promessa de dinheiro fácil, a gente tem que ficar muito ligado, né? O tempo inteiro no Instagram a gente vê, eu garanto que você vai receber tanto. Então, essas garantias de retorno, a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Para você ter uma base e saber se faz sentido ou não faz sentido, a taxa básica de juros, a taxa Selic, sem risco, que é o menor risco do mercado, que a gente chama de risk free, está pagando 13,75% ao ano. Então, tudo que passar disso, tudo que for muito acima disso, você tem que desconsiderar. tem que considerar o risco que tem por trás disso. Então, garantia de retorno muito alto, muito acima da Selic, com métodos comprovados, usam muito o mercado de trade, trader, ah, o trader comprovado, tem um método para você ganhar dinheiro, trabalhando uma hora por semana, sempre vem com uma promessa muito fácil de se ganhar dinheiro e de ficar rico, né? E mostrando carros, mostrando mansão, uma vida de luxo ali por trás, que muitas vezes é sustentada pela própria venda desses cursos, que engana muita gente. Então, promessa de ganho fácil, de não trabalhar para ganhar dinheiro rápido, isso muita gente cai, vale ficar muito atento nessas promessas aí de mudança de vida. Uma base, taxa Selic, 13,75 ao ano hoje. Então, se tiver muito acima disso, vale dar uma considerada aí sim.
Muito bem. Essas taxas de mercado, Selic, IPCA e IGPM, tem muita relação com a inflação também, né? Com a correção, por exemplo, do mercado imobiliário, o preço do mercado acaba variando também, né? O que elas representam e de que forma que elas influenciam tanto, né, a alta ou a baixa de preços?
Maravilha, ótimo. Essa semana, inclusive, na sexta-feira, vai sair o IGPM. Quando a gente fala de inflação, a gente está falando do aumento generalizado dos preços. A gente tem o índice oficial, que é calculado pelo IBGE, que é divulgado pelo IBGE, que é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E esse, ele basicamente pega o mercado do varejo, o que impacta mais a nossa vida, né? E a gente tem também o IGPM, que vai sair na sexta-feira, que pega mais o mercado do atacado, e aí é mais sensível ao dólar também. Qual que é a grande relação, a correlação da inflação com a taxa de juros? Bom, com a inflação alta, isso significa que os preços estão muito altos. Com as pessoas consumindo mais, os preços tendem a subir mais. O governo precisa dar uma segurada no consumo. E aí, ele mexe basicamente nos bancos para deixar as pessoas com menos... É uma política que a gente chama contracionista, as pessoas consumindo menos. Então, o governo, quando ele sobe a taxa Selic, quando a taxa Selic ela está alta, ele está adotando uma política contracionista e ele quer segurar a inflação. Como? Ele está deixando o dinheiro mais caro. A oferta monetária fica mais cara. Então, as pessoas com menos acesso ao recurso, ou seja, com os recursos mais caros, elas tendem a consumir menos e, consumindo menos, a inflação tende a ser controlada aí. Então, a taxa básica de juros, a Selic, ela nada mais é que um instrumento para que a inflação do nosso país seja controlada.
Perfeito. O professor Ronaldo está conosco hoje. Deixa eu abrir novamente aqui o Instagram. Me ajuda aqui, Marcos. Me ajuda, Marcos, que, olha, muito legal. Tem elogios sobre o conteúdo de hoje. É muito bom saber que um professor, com toda a criatividade, trouxe para a sala de aula, para o mercado, essa forma bacana, legal, de ensinar, de pôr na cabeça das pessoas, né, como investir bem a sua grana. Eu posso colocar aqui o 23 de dezembro?
Cê Por tá, favor.
Você está com uma camisa da seleção brasileira.
Maravilha, pode, 23?
É.
Pode, vamos lá.
Vamos lá, então. Vamos rodar essa aqui. 22 também é legal, mas vamos rodar a do 23. O que eu gostei da seleção brasileira aqui, né? Apesar de a Copa ter ido embora para a Argentina, mas tudo bem, né? Vamos ver, vamos ouvir.
Vamos lá.
As notícias do mercado com o Vim Funk. Esse aqui é o Happy Day. Se liga.
Bom dia, simbora que hoje é sextou. E seu portal de notícias em rap de hoje chegou. Hoje tem o IPCA 15 do Brasil, vai sair. Dita a prévia da inflação de dezembrão por aqui. Hoje também tem PCE dos Estados Unidos. Uma espécie de inflação de lá hoje tá saindo. Marfrig, JBS, ontem bateram no teto. E Bovespa ontem quase fechou no 0x0, mas subiu. E Petro 1% alta direta, mesmo com o preço do petróleo ontem tendo queda. Os gringos seguem forte investindo em dezembro. Já passou de 1 bilhão o volume de investimento. E o dólar por aqui, ontem seguiu descendo. Esse é o menor nível desde 9 de novembro. Bolsas americanas, a animação durou pouco. Ontem voltou a cair com investidor receoso. A Nasdaq no mês tá caindo quase 10% e caminhando para um dos piores dezembros. Ontem o novo governo decidiu abrir o bico, finalmente anunciou mais de 16 ministros, ampliação de ministérios. Eu confesso, me assusta o Alckmin anunciado ao Ministério da Indústria. Confirmado, Bolsa Família, 600 vão pagar. Salário mínimo de 1.320 vai rolar. Segue forte o boato, governo de transição. Sugestão de interromper qualquer privatização. Acho que é isso de notícia, o rap fez seu papel. Então bora que domingo tem rolê com Noel.
É isso aí. Um Feliz Natal pra você e pra toda a sua família.
Muito bem. Legal. E o Noel tá em cena também aqui. Vamos ouvir o Noel agora, ó.
Bora.
E aí, Ronaldão? Não vai rolar um rap natalino, não, pô? Pode crer, claro que vai rolar, pô. Mas deixa eu só colocar uma roupa mais apropriada.
Que o amor do Natal esteja presente na sua casa. Primeiro, arroz não é lugar de uva passa. Reúna a família, até o tio pra dizer. Esse pavê aí, ele é pra ver ou é pra comer? É época de amor, paz e muita alegria. Grande dia que esquecem todas as tretas da família. Compaixão com todos, sorriso e um alto astral. Que nunca esqueçamos o real sentido do Natal. Porque é verdadeiro que a gente celebra isso. Nascimento do Mestre Eterno Jesus Cristo. Que o exemplo de sua vinda entre em seu coração. Ame o próximo e que Cristo seja a inspiração. Lembre que todos na Terra merecem sim ter perdão. E o valor que se tem, você estender a mão. E que Natal realmente não é só sobre dar presente, mas o amor verdadeiro que mora dentro da gente. E que Jesus é exemplo e que devemos seguir. Olhar pro lado sempre e tentar fazer alguém sorrir. Que seu Natal seja lindo e não se esqueça de amar. Agradecer por ter família e com quem compartilhar. É um momento forte, então faça ser especial. Em rap, claro, esse aqui é o meu Feliz Natal. Minha Iana tá velha e ela não veio não. Eu vou nessa, porque senão eu perco o busão.
É isso aí, um Feliz Natal pra você e pra toda a sua família. Que seja um dia abençoado e que o amor de Jesus Cristo seja presente nesse dia. Tamo junto.
Esse Papai Noel de busão aqui não investiu bem a grana em 2022, hein?
Deve, né? Tava precisando seguir o resto financeiro.
Muito legal. Parabéns. Sensacional, Ronaldo. Olha, a gente percebe que, além do texto que você lê aqui em rimas também, você deve contar com uma produção musical também. Porque, por exemplo, a música do Papai Noel aqui, a música do Noel, teve aí todo um parará, parará, né? Então, como é que foi isso aí? Como é que você faz aí? Quem é que te auxilia?
Uhum, exatamente. Não, tem uma equipe de músicos, né, por trás, que eles me ajudam bastante. Eu tenho na família alguns músicos que trabalham com produção desses fundos musicais, né, e eles me ajudam muito nessa produção.
Uhum.
Então eu tenho a ideia, eu mando ali a demanda para eles, geralmente eu mando da semana inteira, e eles me entregam o fundo musical e eu trabalho em cima delas. Toda a gravação acontece em casa. Eu montei, com o crescimento do canal, eu montei um home studio ali, então em casa eu faço a gravação da voz, eu edito a voz, o fundo musical que eu preciso terceirizar, e tá sempre em boas mãos aí, pessoal, ajuda demais. Diego Defante e Breno Cortes também, meus primos.
E isso é todos os dias, não falha nenhum?
Não falha nenhum. 8 horas da manhã tem ali a atualização de todas as notícias que vão impactar o mercado.
Canal arroba Rap Financeiro.
Exatamente, exatamente.
Que legal, bacana. Nós conversamos com o professor Ronaldo Cortes, especialista em investimentos pela Ambima, Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, autor de 4 livros. Você quer falar sobre os livros também?
Claro, claro. Na verdade, é um projeto com a Amazon Brasil. Eles me convocaram, gostaram do conteúdo e pediram para eu escrever ali 12 obras. Então, todo mês sai uma obra nova. E o meu principal objetivo é facilitar o entendimento como um todo. Então, quem pegar para ler esses livros, que não são muito grandes, ele vai ter um entendimento para ter uma boa gestão financeira, quais são os ativos que ele consegue investir no mercado financeiro. Então, eu explico bem detalhadamente a cada obra ali. Foram só 4 por enquanto, a gente ainda tem as próximas que vão sair, as próximas 8 ao longo dos próximos meses. Mas eu tenho certeza que quem dedicar alguns minutos para ler esses livros vai ter um entendimento muito rico sobre o mercado financeiro aí e vai conseguir investir o seu dinheiro e ter a sua autonomia financeira.
Legal demais. Ponto de encontro aqui na Marconi, valorizando quem tem atitude, quem faz algo diferente, né, para facilitar também o aprendizado, o entendimento. Obrigado, professor. Muito sucesso, um excelente final de ano e que o ano que vem seja também de muito sucesso com muito rap financeiro, né?
É isso aí, Jair. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Uma honra participar do programa. E sempre que quiser, eu tô às ordens aí. Obrigado mesmo e um bom final de ano para todo mundo.
Para você também, obrigado. Segue o programa agora, meio-dia 13, intervalo rápido. Legal demais, hein? E tá aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Intervalo, até já.